O Livro de Daniel, número 170. A Cidadela da Alma, compreendendo a entronização divina e a transformação no contexto profético.
A chave para identificar a Rússia como a potência que iniciou a guerra ucraniana em 2014 é Fortaleza, que é a cabeça, ou a capital do reino. O templo humano consiste da cabeça e do corpo. A cabeça é a natureza superior, e o corpo é a natureza inferior. Os sete templos, que terminaram em 1844, deviam então unir-se a Jerusalém, que era a cabeça de Judá. No templo em Jerusalém localizava-se o trono do rei, que é a cabeça de Jerusalém, a qual era a cabeça de Judá. A combinação da divindade com a humanidade, representando o selamento dos 144 mil, é representada como o recebimento da mente de Cristo. A mente é a natureza superior e, portanto, é a cabeça. Quando aqueles representados por Daniel veem a visão causativa feminina que os leva a se conformarem à imagem de Cristo, eles recebem a mente de Cristo, que é o segundo Adão e é espiritual. Nesse ponto, a sua mente carnal literal, que herdaram do primeiro Adão depois que ele caiu e inverteu a ordem de sua criação, é crucificada. A mente carnal, que milita contra a lei de Deus e que receberam sem qualquer escolha de sua parte ao nascer, é substituída pela mente de Cristo, que recebem por sua própria escolha e que é perfeitamente obediente à lei de Deus. Sua nova mente e a mente de Cristo tornam-se então uma só mente, e ambas residem juntas no trono, nos lugares celestiais. Há um lugar dentro do templo onde se encontra o trono de Deus, e os seres humanos, que foram criados à imagem de Deus, têm um lugar específico dentro do templo, destinado à presença de Deus. Esse lugar não está na natureza inferior deles, representada pelo Reino do Norte. Está no lugar representado pelo Reino do Sul, que é onde Deus escolheu colocar seu nome, que é seu caráter. O lugar está em Jerusalém, mas, como capital de Judá, Jerusalém é a cabeça, e a cabeça da capital é o rei. E Jerusalém foi escolhida para ser a capital, mas também foi escolhida como o lugar onde Deus colocaria seu templo. Então, em seu templo, ele colocou seu trono. O Reino do Sul representa a natureza superior do homem, mas também tem uma sala do trono especial para o rei. A irmã White chama esse lugar de Cidadela da Alma. Uma cidadela, por definição, é uma fortaleza.
Todo o coração deve ser entregue a Deus, do contrário, a verdade de Deus deixará de ter um efeito santificador sobre a vida e o caráter. Mas é um fato triste que muitos que professam o nome de Cristo nunca lhe tenham entregue o coração com simplicidade. Nunca experimentaram a contrição de uma entrega total às exigências do cristianismo, e a consequência é que o poder transformador da verdade não está em suas vidas. A profunda e suavizante influência do amor de Cristo não se manifesta na vida e no caráter. Mas que obra de apacentar o rebanho de Deus poderia ser realizada se os subpastores estivessem crucificados com Cristo e vivessem para Deus, a fim de cooperar com o supremo pastor do rebanho? Cristo conclama os homens a trabalhar como ele trabalhou. Há necessidade de um testemunho mais profundo, mais forte, mais convincente acerca do poder da verdade, como visto na piedade prática daqueles que professam crer nela. O amor do Salvador na alma levará a uma mudança decidida na maneira como os obreiros trabalham pelas almas dos que estão perecendo. Quando a verdade ocupa a cidadela da alma, Cristo é entronizado no coração, e então o agente humano pode dizer: "Estou crucificado com Cristo, contudo vivo, mas já não eu, e sim Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim."
A cidadela da alma é onde Cristo está entronizado. A entronização de Cristo se efetua quando a carne é crucificada, e a carne, segundo a definição de Paulo, é a natureza inferior, e é o Reino do Norte. É por isso que a profecia do Reino do Norte só alcançou até 1798. A natureza inferior não pode ser combinada com a divindade, ela deve ser transformada num abrir e fechar de olhos, na segunda vinda. O Reino do Sul, que continha cabeça, que era Jerusalém, e a cabeça, que era o santuário, alcançou até 1844. Pois representava a natureza superior que podia escolher crucificar a carne e, pela fé, entrar na cidadela do lugar santíssimo e assentar-se no trono com Cristo. O lugar onde essa união e essa entronização ocorre é na cidadela do templo humano. O versículo 10 do capítulo 11 define a cabeça como a fortaleza, mas essa verdade só se estabelece com o testemunho de Isaías, o qual exige que a verdade concernente à fortaleza, a cidadela, seja compreendida em suas aplicações externa e interna.
A palavra de Deus deve ser o nosso alimento espiritual. Eu sou o pão da vida, disse Cristo. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O mundo está perecendo por falta da verdade pura e não adulterada. Cristo é a verdade. As suas palavras são verdade, e têm um significado mais profundo do que o que se vê à superfície, e um valor que vai além de sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo Espírito Santo discernirão o valor dessas palavras. Quando os nossos olhos forem ungidos com o santo colírio, seremos capazes de descobrir as preciosas joias da verdade, mesmo que estejam ocultas sob a superfície. A verdade é delicada, refinada, elevada. Quando ela molda o caráter, a alma cresce sob sua influência divina. Todos os dias a verdade deve ser recebida no coração. Assim nos alimentamos das palavras de Cristo, que Ele declara serem espírito e vida. A aceitação da verdade tornará todo aquele que a recebe um filho de Deus, um herdeiro do céu. A verdade que é acalentada no coração não é uma letra fria e morta, mas uma força viva. A verdade é sagrada, divina. É mais forte e mais poderosa do que qualquer outra coisa na formação de um caráter à semelhança de Cristo. Nela há plenitude de alegria. Quando é cultivada no coração, o amor de Cristo é preferido ao amor de qualquer ser humano. Isto é cristianismo. Isto é o amor de Deus na alma. Assim, a verdade pura, não adulterada, ocupa a cidadela do ser. As palavras se cumprem. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Há nobreza na vida daquele que vive e trabalha sob a influência vivificante da verdade. Review and Herald, 14 de fevereiro de 1899.
Essa visão da história profética em Daniel capítulo 11 começa quando o versículo 2, e o sexto e mais rico presidente, se alinham com a cabeça, que é a Rússia, nos versículos 11 a 15. Nessa história, o sexto presidente se tornará o oitavo, que procede dos sete, e reinará quando igreja e Estado nos Estados Unidos se unirem e consumarem sua fornicação profana no versículo 16, na lei dominical que em breve virá. O estandarte que então será erguido será frustrado e morrerá por um período de 3 dias e meio, o que, em Daniel 10, são 21 dias. Ao término dos 21 dias de luto por Daniel, que é o término dos 3 dias e meio de morte na rua para as duas testemunhas, que são aqueles no vale de Ezequiel, ossos secos e mortos, há uma mensagem profética que traz os mortos de volta à vida. Esse processo, em Daniel capítulo 10, é representado por 3 etapas.
E, no 24º dia do primeiro mês, estando eu à margem do grande rio, que é o Idequel, levantei os olhos e olhei, e eis que um certo homem, vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era também como o berilo, e o seu rosto, como a aparência do relâmpago, os seus olhos, como lâmpadas de fogo, e os seus braços e os seus pés, como o brilho do bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. E eu, Daniel, vi sozinho a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, mas caiu sobre eles grande tremor, de modo que fugiram para se esconder. Fiquei, pois, sozinho e vi esta grande visão, e em mim não ficou força alguma, porque a minha formosura em mim se corrompeu, e não retive força. Contudo, ouvi o som das suas palavras, e, ao ouvir o som das suas palavras, caí em profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, e me pôs sobre os joelhos e sobre as palmas das mãos. E me disse, ó Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te falo e põe-te em pé, pois a ti agora sou enviado. E, ao falar comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão ainda é para muitos dias. Daniel 10:4-14.
Daniel está no final dos 21 dias de luto quando tem a visão de Cristo e ouve as palavras de Cristo. A visão da palavra de Deus, visual e falada, produz uma separação em duas classes, e Daniel estava morto na rua, pois estava em um sono profundo.
Disse estas coisas, e depois disse-lhes, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo do sono. Disseram então os discípulos, e Senhor, se dorme, ficará bem. Jesus, porém, falava de sua morte, eles pensaram que se referia ao descanso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. João 11:11-14.
Então Daniel foi tocado por Gabriel pela primeira vez, que o informa sobre a luta política que vinha acontecendo enquanto Daniel estava morto, adormecido, e que agora iria fornecer a interpretação da visão que acabará de transformar Daniel na imagem de Cristo. Em seguida, ele seria tocado uma segunda vez, pelo próprio Cristo.
E, quando ele me falou tais palavras, voltei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um semelhante aos filhos dos homens tocou os meus lábios, então abri a boca e falei, e disse ao que estava diante de mim, ó meu Senhor, por causa da visão abateram-se sobre mim as minhas dores, e não retive força alguma. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Porque, quanto a mim, logo não ficou força alguma em mim, nem ficou em mim fôlego. Daniel 10 e 15, 17.
Isto é paralelo à primeira profecia de Ezequiel no capítulo 37, pois, nas duas profecias que Ezequiel é instruído a apresentar aos ossos mortos no vale, a primeira forma os corpos, mas eles então não têm fôlego, nem a força de um exército poderoso. É na segunda profecia de Ezequiel que os corpos recebem o fôlego dos quatro ventos e se levantam como um exército poderoso, e, ao segundo toque em Daniel, não ficou força em mim, nem restou fôlego em mim. Então Daniel é novamente tocado, pela terceira vez ao todo, e pela segunda por Gabriel.
Então voltou e me tocou com aparência de homem, e me fortaleceu, e disse, ó homem muito amado, não temas, Pai seja contigo, sê forte, sim, sê forte. E, quando ele falou comigo, fui fortalecido e disse, e fale o meu Senhor, pois me fortaleceste. Daniel 10 horas e 18, 19.
O terceiro toque de Daniel é a segunda profecia de Ezequiel, que põe os corpos de pé como um poderoso exército. Sua profecia é dirigida a um povo que reconhece que está morto, pois esse povo estava de luto, assim como Daniel.
Então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento, e assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó sopro, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Assim profetizei conforme me ordenou, e o sopro entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo grande. Então me disse, e filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se perdeu, estamos de todo exterminados. Ezequiel 37, 9, 11.
O Senhor ordena a Ezequiel que profetize, e ele lhes diz que o testemunho da casa de Israel é que estão mortos, sem esperança e exterminados. Eles estão de luto, como estava Daniel, porque estão decepcionados pela previsão fracassada de 18 de julho de 2020. Nessa condição, Ezequiel é instruído a profetizar.
Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que, ó meu povo, abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, ó meu povo, e vos fizer subir das vossas sepulturas. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, o falei e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, 12, 14.
O Senhor, que é Miguel, o arcanjo, abre as sepulturas deles, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 são então ressuscitadas, recebem o Espírito Santo e se levantam, assim como o Espírito Santo foi dado àqueles que se levantam quando são tirados de suas sepulturas na segunda profecia de Ezequiel.
E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11 horas e 11.
Essas duas testemunhas são representadas por Moisés e Elias, e Moisés também foi ressuscitado pela voz do arcanjo.
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele uma acusação injuriosa, mas disse, o Senhor te repreenda. Judas 1 hora e 9.
Miguel, o príncipe e o arcanjo, é aquele que veio e ajudou Gabriel no capítulo 10 de Daniel, e é sua voz que chama homens e mulheres à vida.
Porque o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4 horas e 16.
Os três toques de Daniel representam a transição do movimento laodiciano do terceiro anjo para o movimento filadelfiano do terceiro anjo, e, em Daniel 10, a visão que realiza a transição da imagem de Laodiceia para a imagem de Filadélfia é representada pela história profética apresentada no capítulo 11. Essa visão é representada por Ezequiel como a visão do islamismo do terceiro Ai. Em 2014, a Rússia iniciou a Segunda Guerra por Procuração. Em 2015, o presidente mais rico começou seus esforços para se tornar o sexto presidente. Em 2020, aquele presidente, representando o chifre republicano, foi morto pela besta ateísta Vok que sobe do abismo, e no mesmo ano o chifre protestante laodiciano também foi morto. Em 2023, ambos os chifres voltaram à vida, ambos iniciando sua transição para o oitavo, que é dos sete. Um fazendo a transição para a imagem política da besta, à medida que igreja e Estado são unidos nos Estados Unidos, e o outro chifre fazendo a transição da imagem de Laodiceia para a imagem de Cristo. Ambos serão exaltados por ocasião da lei dominical que em breve virá. Um se tornará Alexandre, o Grande, o principal rei dos dez reis que dão seu sétimo reino à prostituta de Roma, e o outro será erguido como estandarte. A visão que produz ambas as transições é a história que se desenrola entre 11 de setembro de 2001 e a lei dominical. O versículo 11 do capítulo 11 de Daniel é especificamente identificado no contexto de que, se não crerdes, não sereis estabelecidos. Continuaremos este estudo no próximo artigo.
As regras bíblicas devem ser o guia da vida diária. A cruz de Cristo deve ser o tema, revelando as lições que devemos aprender e praticar. Cristo deve ser incluído em todos os estudos, para que os estudantes bebam do conhecimento de Deus e o representem no caráter. Sua excelência deve ser o nosso estudo tanto no tempo como na eternidade. A palavra de Deus, proferida por Cristo no Antigo e no Novo Testamento, é o pão do céu. Mas muito do que se chama ciência é como pratos de invenção humana. Alimento adulterado, não é o verdadeiro maná. Na palavra de Deus encontra-se sabedoria inquestionável, inesgotável. Sabedoria que se originou, não no finito, mas na mente infinita. Mas muito do que Deus revelou em sua palavra é obscuro para os homens, porque as joias da verdade estão enterradas sob o entulho da sabedoria e da tradição humanas. Para muitos, os tesouros da palavra permanecem ocultos, porque não foram buscados com sincera perseverança até que os preceitos áureos fossem compreendidos. A palavra deve ser examinada a fim de purificar e preparar os que a recebem para se tornarem membros da família real, filhos do Rei Celestial. O estudo da palavra de Deus deve tomar o lugar do estudo daqueles livros que têm levado mentes ao misticismo e para longe da verdade. Seus princípios vivos entrelaçados em nossas vidas serão nossa salvaguarda nas provas e tentações. Sua instrução divina é o único caminho para o sucesso. À medida que a prova vier a cada alma, haverá apostasias. Alguns se mostrarão traidores, temerários, altivos e autossuficientes, e se desviarão da verdade, fazendo naufragar a fé. Por quê? Porque não viveram de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não cavaram profundamente nem firmaram seu fundamento. Quando as palavras do Senhor, por meio de seus mensageiros escolhidos, lhes são trazidas, eles murmuram e pensam que o caminho se tornou estreito demais. No sexto capítulo de João, lemos acerca de alguns que eram tidos como discípulos de Cristo, mas que, quando a verdade clara lhes foi apresentada, ficaram descontentes e não mais andaram com ele. Do mesmo modo, esses estudantes superficiais também se afastarão de Cristo. Testemunhos, volume 6, 132.